Quando for adulto, quero
ser dentista,
ser escritor de romances policiais,
ser advogada,
ser professora,
criar,
ser camionista,
ser juíza.
Quando for adulto, quero
ser engenheiro,
inspirar pessoas,
ser artista,
ser bombeira,
cuidar dos outros.
Quando for adulto, quero
ser atriz,
ser marinheiro,
ser jornalista,
fazer o mundo melhor.
Quando for adulto, quero
um programa de jovens interessados no futuro. Entrevistamos adultos de várias áreas profissionais
aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Bem-vindo ao programa Quando For Adulto Quero. Somos jovens interessados no nosso futuro e vamos conversar com adultos de várias áreas profissionais. Eu sou a Gabriela.
E eu sou o Vasco. E connosco em estúdio está Jorge Gonçalves, juiz desembargador na área criminal. Jorge trabalha no Tribunal da Relação de Lisboa. Trabalha desde 1997 como juiz. O que considera especial nesta profissão é a grande responsabilidade de fazer justiça. Quando não trabalha, ocupa o tempo a ouvir música clássica e a frequentar espetáculos do mesmo género.
Olá, Jorge. Antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Ora, boa tarde a todos. Boa tarde aos dois. Eu só queria fazer já agora uma pequena correção. Sou desde 1987. Sou um bocadinho velho. Um bocadinho mais velho que isso.
Já tem experiência.
Já tenho experiência. São só 36 anos.
O Jorge trouxe um objeto para esta entrevista que tem a ver com a sua profissão. Uma vez que os nossos ouvintes não conseguem ver, diga-nos que objeto é este.
Eu trago 3 objetos. Porque quando me disseram para eu trazer um objeto, eu a primeira coisa que pensei foi trazer a minha beca. A beca é o traje que o juiz usa durante os julgamentos. É um traje talar, ou seja, é um traje preto que vai até ao talão. O talão é o calcanhar. E a beca é, digamos, a coisa que me acompanhou nestes anos todos. Porque a beca que eu hoje utilizo é a mesma que eu comecei a utilizar há 36 anos atrás, nunca fiz outra. Portanto, essa é que me acompanhou pelo país.
Todos os processos com a mesma beca?
Todos os processos com a mesma beca, todas as audiências, todas, em todos os tribunais por onde passei. Depois, se quiserem perguntar, verão que dei a volta a Portugal continental e ilhas.
Então, se calhar, devíamos ter aqui a beca a fazer a entrevista.
Mas
connosco.
A beca está muito velhinha, já não suporta estas viagens e eu espero utilizar a beca até ao último dia em que esteja em funções. Então, o que é que eu trago? Trago uma Constituição da República, porque não foi esta que me acompanhou em todos os lugares que eu desempenhei, mas é um instrumento essencial do juiz, e trago 2 mochos. Porquê 2 mochos? Eu nunca tive gosto em colecionismo, mas houve alguém, no decurso da minha carreira, que achou que dar um mocho a um juiz era interessante, porque o mocho tem uma certa simbologia com o conhecimento, o saber. Eu não sei se mereço, enfim, se merecia que me oferecesse um mocho, mas a verdade é que me ofereceram um primeiro e, na sequência do primeiro, fiquei pai com uns 60 lá em casa.
60?
60. E então trago este mocho que me foi oferecido pelos funcionários do Tribunal do Montijo, onde eu fui juiz em 1992, imaginem, nenhum dos dois era vivo, e trago aqui um segundo mocho, mais pequenino, que é um juiz. É um juiz britânico, como veem, está com um traje vermelho, tem uma cabeleira, que é aquelas cabeleiras que vemos nos filmes de justiça britânicos, que são cabeleiras de crina de cavalo. Nós, em Portugal, nunca utilizámos cabeleira, apesar de que eu devo dizer que me se dava um jeitão, porque pelo menos tapava a minha calva. E tem ainda um martelo. O martelo, nós nunca utilizámos em Portugal martelos. Os juízes em Portugal utilizavam umas varas compridas no passado. Nós nunca utilizámos martelos. E como eu disse já várias vezes, os únicos martelos que eu utilizo é o martelo em casa para, às vezes, pregar um prego, e é sempre sou sempre desajeitado, e é o martelo para partir as sapateiras nas marisqueiras. E, portanto, uma vez, devo dizer, ofereceram-me mesmo um martelo de marisqueira. Um grupo de colegas na despedida de um tribunal ofereceram-me um martelo das marisqueiras. Portanto, são estes objetos, como digo, o mocho, que simboliza o conhecimento, o saber, e a Constituição da República, que é algo que o juiz tem que ter sempre presente, não é?
Ok.
Então trouxe a Constituição e trouxe os mochos, mas não se preocupe, se for preciso nós arranjamos-lhe uma cabeleira.
A cabeleira, pois, aceito. Hoje não aceito porque está muito calor.
É assim, fazemos a cabeleira, mas só para o inverno.
Hoje seria realmente um grande sacrifício.
Então, o martelo, o que nos está a dizer é que é só nas séries. Então, se eu vir uma série portuguesa com um martelo, já posso ir
está
reclamar.
Mal. Pois. Se o martelo, se for uma série americana, está ótimo. Se tanto for uma martelo, série portuguesa, é invenção.
Tanto são o martelo falsos. Quanto a cabeleira.
Quanto a cabeleira. Nós não usamos cabeleira, nem que eu saiba, só talvez no século XVIII, quando realmente todas as pessoas de uma determinada situação social usariam a cabeleira. Não?
Usa a Constituição todos os dias?
Não. A Constituição tem que estar sempre presente, digamos assim, no nosso espírito, porque é a lei fundamental. Mas não utiliza a Constituição todos os dias. Mas tenho-a presente.
Podia assim ler uma passagenzinha.
Decora vários princípios fundamentais.
Os princípios fundamentais têm que estar cá no nosso... Têm que estar na mente do juiz ou do advogado, quem quer que seja do mundo direito, como é evidente. Mas não tenho que utilizar a Constituição todos os dias. Os códigos que eu utilizo mais, e esses sim utilizo todos os dias, é o Código Penal e é o Código de Processo Penal. Porque é o que eu faço do dia-a-dia nos últimos anos. Não foi sempre assim. Porque eu já passei por diversos tribunais de diversas características. Mas nos últimos anos, quando eu digo os últimos anos, já são muitos, eu sou juiz da área penal.
Então, agora vamos passar aqui para a parte da entrevista séria, que somos todos muito sérios.
Ah, pronto.
Sou uma aluna muito séria, um juiz muito sério.
Seríssimo.
O Vasco, és muito sério?
Às vezes.
Ah, pronto, olha. Gostava de começar por lhe perguntar o que é que o levou para a área de Direito?
Ah, isso não é muito fácil de responder. Porque no meu tempo de aluno do secundário, nós quando chegávamos ao que se chamava terceiro ano do curso geral, que agora corresponde, penso eu, ao nono ano, tínhamos que escolher duas áreas, que era ciências ou letras. Era esta a divisão. Eu, para as ciências, não era totalmente desajeitado, mas era muito melhor nas letras. Escolhi a área de letras. Depois, na área de letras, toda a gente me dizia que eu teria jeito, essencialmente, para as questões do direito, para o direito, para uma via profissional nessa área. Porquê? Porque diziam que eu gostava muito de escrever, que eu falava bem, que tinha jeito para esse tipo de disciplinas. E eu penso que, no fundo das nossas memórias, talvez existisse também aqui uma coisa, já uma reminiscência de infância, porque eu tinha uma tia minha, que era funcionária de um tribunal, e eu com aí... aluno de escola primária, eu ia às vezes ao tribunal e havia lá um juiz que eu achava velhíssimo e que seguramente era muito mais novo do que eu sou hoje, na altura, mas eu achava velhíssimo que me dava smarties. Portanto, aquelas drageias coloridas de chocolate.
Ia, sim. Quis ser juiz a achar que ia comer smarties para o resto da vida.
Não, mas quem sabe se esse contacto com uma pessoa que era tão simpática e tão próxima não teve alguma influência. A verdade é que eu, quando terminei o ensino secundário, acabei por ir... aquilo era um ano muito fora do comum. Vocês hoje têm o 12º ano, não é? No meu tempo, havia um ano chamado ano propedêutico, em que as aulas eram pela televisão. Era o ano de transição entre o ensino secundário e a faculdade. E na Universidade Católica, em vez de fazermos o ano propedêutico pela televisão, podíamos fazer o ano propedêutico na própria universidade. Uhum. E eu fui para a Universidade Católica, tinha condições para me darem uma redução das propinas, e aí fiz o dito ano, que era o ano zero, na própria universidade. E decidi ir para Direito, muito influenciado por aquela ideia de que me diziam que seria mais influenciado pelos outros, propriamente por uma ideia própria. Depois, quando cheguei à universidade e comecei a ter as aulas, fui formando em mim a ideia de que, digamos, o meu futuro iria ser a magistratura. Porquê? Porque eu via-me mais no papel do juiz, que eu tinha aquela ideia do juiz como indivíduo independente, imparcial, que recebe os casos e que vai fazer justiça, e via-me menos no lugar do advogado, que tem que lidar com as partes, via-me menos com o Ministério Público, apesar que eu na altura devo dizer que tinha uma ideia muito vaga do que era o Ministério Público, eu represento, via-me mais no papel do juiz do que propriamente nos outros papéis, que são todos importantíssimos, são todos importantíssimos. E, portanto, desde o princípio, comecei a achar que o meu caminho seria escolher a magistratura. Depois, conforme os anos passaram, o curso na altura eram 5 anos. Com o tal ano zero, foram 6 anos na faculdade. Comecei imediatamente a preparar as coisas e, conforme fui-me aproximando do fim do curso, comecei a pensar que iria concorrer ao SES. Não sei se vocês sabem o que é o SES. O SES é uma escola, digamos, é um centro de formação dos futuros juízes e magistrados do Ministério Público. E foi isso que eu fiz. Portanto, fui sempre... A ideia de ser juiz foi sempre crescendo em mim, não é? E quando terminei o curso, já há muitos anos, foi em 1984 que eu terminei o curso, imaginem, eu fiz o estágio da advocacia apenas para consumir o tempo necessário para a abertura do concurso para o SES, depois entrei para o SES. E fiz logo a escolha da magistratura à cabeça. Portanto, na altura, podia-se deixar a escolha da magistratura para o fim e eu disse logo que era o que pretendia. Foi assim. Vão-me perguntar, sabia exatamente o que é ser juiz? Tinha uma ideia do que é ser juiz, de leituras, de tudo, da experiência do que me foi ensinado na faculdade, mas a imagem perfeita do que é o exercício da profissão, pois nós é que a vamos fazendo, exercendo-a, não é? E portanto, é como digo, a escolha foi esta.
E soube exatamente que no início queria ser juiz, desembargador, ainda por cima. E o que é exatamente um juiz
não,
desembargador?
Eu quis ser juiz. Portanto, formulei o propósito de ser juiz. Digamos, a profissão, eu vou explicar assim de forma muito genérica. Os tribunais judiciais formam uma pirâmide, é uma hierarquia. Portanto, existem os tribunais de primeira instância, por onde os processos começam, e que são julgados na primeira instância. Por exemplo, vamos supor um tribunal de Cascais, o tribunal de Oeiras, o tribunal de Sintra, o tribunal de Loures. Isso é a primeira instância. Os juízes que estão nos tribunais de primeira instância chamam-se juízes de direito, é o nome que eles têm. Depois as pessoas podem não concordar com as decisões dos juízes. Não concordam e então querem subir na hierarquia, querem recorrer para um tribunal superior. O tribunal superior em relação ao tribunal de primeira instância são os tribunais da relação. Okay. E os juízes dos tribunais da relação chamam-se juízes desembargadores. Em certas situações ainda é possível recorrer das decisões da relação para ainda para um tribunal superior. Então já é o topo, que é o Supremo Tribunal de Justiça. E os juízes do Supremo Tribunal de Justiça chamam-se juízes conselheiros. Por conseguinte, eu, quando comecei a minha carreira, não estava propriamente a pensar vou ser juiz desembargador daqui a não sei quantos anos e depois mais uns tantos sou juiz conselheiro. Não. Eu fui ser juiz de direito, fui durante muitos anos. Até que chegou à altura normal, natural, pela antiguidade, não é? E pela classificação, de subir, ser promovido ao Tribunal Superior. E por isso, eu na altura não pensava ser juiz desembargador, hoje em dia sou juiz desembargador, fui para o Tribunal da Relação de Coimbra em 2007, na altura ainda não era desembargador, ainda não tinha o título de desembargador, a partir de 2009 passei a ser juiz desembargador.
Mas atualmente pensa que pode chegar se calhar mais longe, subir mais...
É muito simples, eu neste momento, pela minha antiguidade, eu estou já no concurso para juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça.
Okay. E quanto tempo é que é de ser de juiz de direito, juiz desembargador e depois para juiz conselheiro?
Isso tem dependido do... Hoje em dia está a demorar bastante tempo, digamos assim. Hoje em dia os senhores juízes de direito chegam a juízes desembargadores lá pelos 50 anos, por aí. Antigamente chegavam mais cedo. Hoje em dia, para ser juiz conselheiro normalmente, porque a classe está muito envelhecida, antes dos 61, 62 não se chega a juiz conselheiro. E eu tenho 61, desde já digo, e, portanto estou dentro da idade em que poderei ser juiz conselheiro. Portanto, estou no concurso, pelo menos. Se assim acontecer, terminarei a carreira como juiz conselheiro. Se não for o caso, terminarei muito contente como juiz desembargador.
Se um jovem decidir estudar para ser juiz e seguir magistratura, o que é que pode esperar ao longo do curso? Foram 6 anos para si. Pode-nos contar um bocadinho sobre a experiência? Como é que se dividiu o curso, os anos, mais ou menos?
Vamos lá ver. Primeiro, para ser juiz, tem que ser licenciado em Direito. Tem que se tirar a licenciatura em Direito, isso é absolutamente essencial. No meu tempo, como os cursos de Direito eram-se de 5 anos, eu tive 6 porque foi o tal ano propedêutico, eram de 5 anos, nós podíamos entrar apenas com o curso, com a licenciatura. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia as licenciaturas têm uma duração inferior a 5 anos e, por isso, hoje é preciso ter pelo menos o mestrado. Se não se tiver o mestrado, se for o doutoramento, ainda melhor. Mas é preciso o mestrado para ir para o tal SES. Depois, talvez o que interessa aqui é saber depois como é que é a formação no SES. Formação na tal escola, que é o Centro de Estudos Judiciários, é uma formação de 3 anos. No primeiro ano, nós temos uma fase que é a fase teórico-prática, em que, no fundo, temos aulas com juízes e magistrados do Ministério Público, já com experiência, sobre diversas áreas. E, portanto, é uma experiência interessante, temos muitas vezes seminários, conferências, porque há muita coisa a aprender. Não é apenas o direito, é o direito já numa perspectiva prática, mas é, por exemplo, psicologia judiciária, falar sobre direitos fundamentais. Hoje em dia o direito é tão vasto, que nós temos que tocar um bocadinho, quer dizer, temos que ser clínicos gerais um bocadinho antes de ser especialistas. Temos que saber muita coisa. Esse é o primeiro ano. Depois há um segundo ano em que já vamos para os tribunais. Mas ainda não somos nem juízes, nem magistrados do Ministério Público que escolherem, não somos. Temos um juiz formador e vamos essencialmente observar. Temos um formador, estamos ali ao lado dele, acompanhamos-nos nas audiências de julgamento. Eu fui formador de vários auditores, porque é o nome que se tem quando se vai para o SES, é auditor de justiça. Portanto, esse é o segundo ano. E depois há um terceiro ano. E nesse terceiro ano já somos juízes, já somos magistrados, estagiários. Vamos para um tribunal, já estamos a exercer as funções, mas ainda sob tutela, sob uma supervisão de um juiz formador, mais velho, obviamente, e experiente. Mas aí já somos juízes. E pronto, e depois a seguir é a carreira, não é a carreira. Os juízes e os magistrados do Ministério Público vamos para os tribunais e depois andamos longos anos, enfim, passeando, fazendo uma longa peregrinação. Eu posso dizer-vos que acho que tem sua graça. Eu fiz o meu estágio como juiz no Montijo e depois a sucessão foi assim: Montijo-Santarém, Santarém-Vila Franca do Campo. A Vila Franca do Campo é na Ilha de São Miguel. Vila Franca do Campo, Viseu, Viseu-Montijo, Montijo-Ponta Delgada, Ponta Delgada-Oeiras, Oeiras-Cascais, Cascais-Lisboa, Tribunal de Trabalho, e depois regressei ao tal SES, ao tal Centro de Estudos Judiciais, onde estive a dar aulas 7 anos. Portanto, okay. aos futuros magistrados, estive lá 7 anos. Daí, relação de Coimbra, relação de Coimbra, relação do Porto, relação do Porto, relação de Lisboa.
Gostou de dar aulas, de formar a próxima geração?
Gostei muito, porque foi das experiências mais ricas. Porque nós nos tribunais, vamos lá ver, nós nos tribunais, é assim em todas as profissões, qualquer profissão que vocês escolham, vai haver um entusiasmo inicial, mas vai haver muitas vezes depois uma rotina. E nós na rotina começamos a fazer mais do mesmo, e isso é muito mau. E então para um juiz é mesmo muito mau, porque o juiz tem que ter a capacidade de ver em cada caso a particularidade do caso. Quando nós começamos a olhar para um, por exemplo, para um arguído, e ele começa a falar, e antes dele terminar as frases, nós achamos que já conseguimos terminá-las, porque já vimos tantos julgamentos, que se arriscamos a não ver, a não estar atentos ao que é específico daquele caso. Ora, isso foi a maravilha de dar aulas no SES. Porquê? Porque eu no SES, muitas coisas que eu já tinha preadquiridas, que fazia, e que já nem sequer refletia no porquê de as fazer, eu depois tinha que as explicar e a ser questionado por jovens que me diziam assim: mas porquê é assim e porquê é assim desta maneira e não de outra? E eu dizia assim: oh bolas, agora eu tenho mesmo que refletir. Portanto, foi uma experiência de 7 anos. Eu acho que foi longa demais. Se fosse só 3 anos, para mim já chegava. Depois os 3 anos seguintes já custaram um bocadinho mais, a última, para mim já foi tempo demais, mas foi uma experiência muito boa, porque aprendi muito. Nós, quando ensinamos, mas aprendemos muitíssimo.
Sim, e devido a esses processos todos, deve ter adquirido algumas qualidades, até que não tinha, mas qualidades são necessárias para trabalhar nesta profissão?
Ora, é assim, não há um juiz, digo, não há assim um modelo que toda a pessoa tem que se encaixar no modelo para ser um juiz, um bom juiz, quer dizer, pessoas com as personalidades mais distintas e com qualidades distintas podem igualmente exercer bem a profissão.
Mas estava a falar dessa atenção, se tivesse de criar assim, hipoteticamente, vou falar muito hipoteticamente, é assim um kit de iniciação para ser juiz. Olha, temos essa atenção ao talho e mais o quê?
Então eu vou dizer-vos o seguinte. Na simbologia da justiça, há duas simbologias da justiça que são muito, muito comuns. Se vocês já passaram alguma vez nos tribunais mais antigos, veem umas estátuas, normalmente, em que a justiça é sempre uma mulher, e a mulher, normalmente, há dois tipos. Há o tipo grego e o tipo romano. No tipo grego, é uma mulher de olhos muito abertos, com uma espada numa mão e uma balança na outra.
É associada à deusa Temis.
Exatamente. Portanto, é a Temis ou é a Dica, que é a filha da Temis e dos Zeus. Mas é esta a ideia. Espada na mão e uma balança. A balança, normalmente, nos gregos, não está equilibrada. Os pratos estão desequilibrados. Mas o esforço da justiça é equilibrar os pratos. E, como digo, os olhos muito abertos. Já vou dizer o que é isto dos olhos muito abertos. Mas se forem à simbologia romana, vão ver também uma deusa Justiça, também tem a espada. A espada não está erguida, a espada está em repouso. Os pratos estão equilibrados, ao contrário do modelo grego. E os olhos não estão abertos, estão vendados. Tem uma venda nos olhos. O que é que isto significa? E isto dá as qualidades da justiça. Olhos vendados. Os olhos vendados significam a imparcialidade que o juiz tem que ter. Quer dizer, o juiz não é parte no conflito e, portanto, tem que decidir independentemente das pessoas que estão à sua frente, ser A, B ou C, da condição social, se é pobre, se é rico. Ele tem que dar a mesma justiça para todos. E para isso, lá estão as vendas, não é? Para simbolizar a imparcialidade. Mas a justiça não pode ser cega. Porque ele tem que ser imparcial, mas, por outro lado, tem que ter os olhos bem abertos, que é o modelo da tal Temis ou da Dike, os olhos bem abertos para quê? Para ver bem toda a realidade. Porque o juiz, uma das tarefas que o juiz tem, e é uma tarefa difícil, é a tarefa de dizer qual é a verdade do processo. Repara, eu não assisti aos crimes que foram cometidos e que vou julgar. Ou se há um acidente de viação. Eu não estive lá a assistir ao acidente de viação. E eu vou ter que dizer como é que foi aquele acidente de viação. Vou ter que dizer quem fez o quê. Ora, aqui está a simbologia que parece contraditória, mas que se complementa. Venda para ser totalmente imparcial, olhos bem abertos para captar todas as variantes, todas as particularidades da situação, para depois poder dizer qual é a verdade do processo. E eu acho que ainda há uma coisa que é necessária, que é o juiz, obviamente, exerce uma forma de poder. É evidente. Aliás, isso é evidente nos tribunais. O juiz está sentado de uma maneira que representa, de algum modo, o poder. O juiz tem que ter uma humildade intelectual de base, porque se não tiver, não vai ser um bom juiz. E o que é essa humildade de base? O juiz tem de conhecer muito, tem que ter um autoconhecimento muito bom. Tem que saber os seus defeitos, tem que saber as suas debilidades. Para depois, quando vai julgar, como ele está muito consciente dos seus limites, ele está em condições de fazer boa justiça. Está em condições de saber, sou débil aqui, tenho estas dificuldades, mas estou consciente delas, portanto vou exercer a justiça com humildade. Porque o tribunal não é a quinta do juiz. O tribunal não é o meu quintal. Eu exerço a justiça, vem aqui na tal Constituição de que nós estávamos a dizer, em nome do povo. Portanto, a justiça não é minha. Não é, digamos assim, não é um poder que me pertença. Eu não tenho direito a ele por nascença. Eu não herdei. Eu tenho que o exercer de forma a que a minha autoridade seja reconhecida. Para que as pessoas reconheçam a minha autoridade, não basta que a lei me dê essa autoridade. A nossa autoridade, a minha como autoridade, qualquer pessoa que quiser essa autoridade para ser reconhecida, As pessoas têm que ver o nosso esforço, têm que ver a nossa isenção, têm que ver a nossa imparcialidade, independentemente de sermos seres humanos como os outros, com defeitos, com debilidades, com fragilidades, e da justiça não ser perfeita, não é? Ser uma justiça feita por homens.
Então, se calhar, em vez de ser uma imagem de Temis, ou de Dica, ou da Justiça, devia ser Eda Polo, que era para poder ser assim um oráculo.
Pois, mas eu é assim. Eu não, o juiz não é um oráculo, porque, como eu disse, o juiz não tem nenhum poder especial. Não somos beneficiados por nenhum... Quer dizer, não há assim nenhum
anjinho
que nos sopra o ouvido e que nos diga as coisas. Tem que haver sempre um esforço pessoal. Mas diz.
Mas também não lança profecias.
Não lanço profecias nenhumas. Nada. E até faço uma coisa que vos vou dizer e que é para mim uma coisa fundamental. Como a minha profissão é julgar, hoje em dia eu não tenho grande contacto com as pessoas. Porque é assim, os juízes desembargadores não fazem já julgamentos com as pessoas lá presentes. Os juízes julgadores decidem recursos. As pessoas já foram julgadas antes, não é? Mas como a minha atividade é julgar, qual é o meu princípio de vida? É, eu já julgo tanto nos tribunais que fora do tribunal julgo cada vez menos.
É sério?
Exatamente. Quem eu estou muito interessado em julgar, e às vezes com severidade, sou eu o objeto do meu próprio julgamento. Eu julgo-me com severidade. Fora dos tribunais, já julgo tanta gente e já julguei tanta gente, já não tenho interesse em julgar os outros, cada vez menos.
Isto leva-nos à próxima pergunta, se calhar, porque alguma vez, se julgasse tanto a si mesmo, alguma vez se arrependeu de alguma decisão que tomou anteriormente?
Olha, é uma pergunta muito interessante. É assim, eu penso que o juiz tem de fazer um esforço muito grande. Antes, todas as suas preocupações e todas as suas dúvidas têm que ser resolvidas antes de decidir. Portanto, antes de decidir, todas as dúvidas são legítimas, as preocupações, a noite mal dormida, tudo isso. A partir do momento em que o juiz tomou a sua decisão e que a tomou em consciência de que fez tudo o que podia fazer, tem que haver um misto que eu chamaria de memória e esquecimento. A memória, porque nós temos de acumular experiência, e esquecimento, porque eu tenho depois outros casos também para decidir. E, portanto, há casos que me deixaram um pouco mais de memórias, digamos assim. Agora, dizer que eu tomei alguma decisão e que depois fiquei a matutar, a pensar, foi justa, não foi justa, não posso dizer que isso tenha acontecido. Ou seja, as dúvidas e as angústias foram sempre todas anteriores. Uma vez decidido, está decidido, e como está decidido com a melhor justiça que eu sei fazer, não vou prolongar a situação.
Aliás, fica com remorsos.
Não, eu até posso dizer que eu tenho uma tendência para esquecer até às vezes os casos que julguei. Às vezes tenho dificuldade em recordar. Tenho dificuldade
São
em
tantos.
Recordar. São muitos e, portanto, não é possível. Tem que haver um misto de memória, para a experiência, para alimentar a experiência, mas depois temos que, porque senão, e o juiz também tem que ter uma característica, já agora, como tinham dito, o juiz tem que ter a capacidade de decidir, porque há pessoas, e nós sabemos isso, que não têm capacidade de tomar decisões, quer dizer, chega a uma encruzilhada e perante a alternativa de virar à direita ou virar à esquerda, ficam ali empatados a vida inteira. E o juiz tem que ter a capacidade de tomar decisões responsáveis.
Acho que isso...
Todos nós temos fases em que isso acontece, mas todos nós, portanto, o juiz tem que ter capacidade de tomar decisões responsáveis, pensadas. Por exemplo, se um juiz tiver dúvidas, eu neste momento trabalho já há muitos anos no crime, se se faz a prova e se depois de muito refletir, de muito pensar, o juiz fica com uma dúvida, mas é uma dúvida, não é porque o juiz seja alguém que tem patologicamente dúvidas sobre tudo. Não é aquela pessoa que nem sabe se está viva ou se está morta, não. É uma dúvida razoável. Aí o juiz tem de dar como não provados fatos. Ou seja, o juiz tem que absolver necessariamente. Se o juiz estiver com dúvidas sérias, o juiz tem que absolver dentro daquele princípio que mais vale absolver um culpado do que condenar um inocente. Portanto, é como eu disse, não tenho, digamos, consciência de ter tido assim casos em que fiquei a pensar, ai, que decidi mal. Não, As dúvidas foram todas resolvidas antes.
E há pouco falámos de um juiz desembargador, que é o seu cargo, e que trabalha no Tribunal da Relação. Mas pode explicar-nos, já falou, aliás, das hierarquias, mas no Tribunal da Primeira Instância estudou direito.
Estudei direito na faculdade. E além disso estudo direito a vida inteira.
Exatamente.
Não
é? A pergunta era relativamente mais a passar pela advocacia. Já passou?
Não. Eu fiz a escolha desde o início de que ia ser juiz. Fiz uma parte do estágio da advocacia. Acho que todas as profissões forenses são muito importantes. Não há justiça também sem advogados, não há justiça sem magistrados do Ministério Público. São todas importantes. A função do advogado é importantíssima, mas não, eu não exerci advocacia. E, aliás, eu escolhi precisamente a via de ser magistrado, e no caso magistrado judicial, porque me achava mais, digamos, achava a minha forma de ser, a minha personalidade, achava mais adequada a estas funções.
Então, o que é que mais gosta na sua profissão como juiz?
É assim, vamos falar a verdade. Neste momento, já são muitos anos, e as coisas já não têm, digamos, o encanto inicial. O encanto inicial já foi quebrado há muitos anos.
Então, acho que assim ainda é melhor. Assim já sabe dizer sobriamente.
Já foi quebrado há muitos anos. E neste momento, eu já estou numa fase da minha carreira, eu diria que já é a fase final, como é evidente, já é a fase final. Eu poderei continuar a exercer as funções, os juízes e todos os funcionários públicos, os servidores do Estado em geral, têm necessariamente que se aposentar aos 70 anos. Aos 70 anos têm que se aposentar. Os juízes têm uma vantagem. Os juízes podem se jubilar e ainda podem exercer atividades depois de jubilados. Bem, eu ainda estou longe, mas dentro de 3 anos eu já tenho as condições para me jubilar. Portanto, eu não preciso ficar. Portanto, eu estou numa fase que é já a fase final da carreira. Portanto, faço já uma perspectiva para trás. Vejo coisas muito bonitas, vejo outras menos interessantes, vejo muita rotina, muito trabalho, muita noite sem dormir, muitos fins de semana a trabalhar nos processos, muita coisa. É um misto de tudo. Eu, o que gostei mais até hoje na minha carreira foi do contacto com muitas pessoas com quem tive a oportunidade de lidar. Foi isso que me enriqueceu. E aquela sensação que por vezes temos, nem sempre temos, mas que temos, de que resolvi aquele caso, resolvi muito bem, resolvi aquele problema concreto e fiz realmente justiça. Nós nem sempre temos essa percepção. Porque para que uma pessoa ganhe um caso em tribunal, não basta que a pessoa tenha razão. É preciso que a pessoa prove a razão que tem. E isto nem sempre acontece. Ou seja, nós às vezes temos casos em que vemos que a decisão é capaz de não ser a mais justa no sentido concreto, da justiça concreta. Mas como vos digo, não basta ter razão. É necessário demonstrar a razão que se tem. E há muitos casos, há vários casos, em que eu tive a satisfação de achar que sim, eu fiz uma intervenção que mudou, tocou a vida das pessoas. Tocou a vida daquelas pessoas. E isso dá muita satisfação. E depois todos os contatos. Reparem, andando aí pelo país, por todos esses tribunais, é contacto com muitas pessoas, com muitas realidades. Isso dá uma grande satisfação. Porque não é igual julgar em Viseu ou julgar em Cascais. Ou em Ponta Delgada, ou em Vila Franca do Campo.
O sotaque é sempre diferente.
Não, o sotaque então é fantástico. Se vissem como é que era eu em Ponta Delgada, que tinha algumas testemunhas que vinham de zonas de São Miguel, como por exemplo Rabo de Peixe, em que era quase preciso intérprete.
Vinham de Rabo de Peixe?
Rabo de Peixe, sim senhor, ali, lá no norte da ilha, com um sotaque muito especial, mas a pessoa vai se adaptando a tudo. Eu acho tantas. Eu houve um dia, já agora conto esta anedota. Houve um dia que eu ia passar pelo corredor em Ponta Delgada e estava uma mãe e um filho. E eu falei para o miúdo, era uma criança, e falei assim com o sotaque: "Estás fazendo?" disse eu. E continuei a brincar com a criança. E ouço a criança dizer assim para a mãe: o juiz é de rabo de peixe. Ele não disse assim, disse no seu sotaque açoriano. Olha, aí tem uma coisinha simples, mas encantou-me logo aquele dia. Portanto, é destas pequenas coisas que nós vamos fazendo o nosso bem-estar e a nossa felicidade, seja em que profissão for. Mas depois também há muita rotina, não vos vou, enfim, iludir. Há muita rotina.
Pode-nos descrever essa rotina, como é que é o seu dia?
A rotina, muito processo, muito papel. Hoje em dia cada vez há menos papel, porque nos tribunais as coisas já se passam muito por via informática. Mas eu ainda sou de uma geração que não gera muito bem a sua relação com os computadores. Eu trabalho em computador, graças a Deus, porque se não trabalhasse em computador seria... Eu tenho aqui um calo grande, aqui num dos dedos, das sentenças que escrevi à mão. E apesar de não escrever à mão há uma série de anos, ainda está cá o calo. Mas isto só para dizer...
Que horror, eu também tenho o calo. Eu estava com esperança que eu ia chegar à adulta e também já não ia ter.
Não, também porque eu já, nos últimos 30 anos, praticamente só faço tudo em computador.
Ah, meu Deus.
E ainda tenho o calo.
Já não posso ir ser modelo de mãos.
Portanto, aqueles primeiros anos estragaram-me as mãos. Mas isto é só para dizer, há muita rotina, há muito papel. Nós, no Tribunal da Relação, temos uma coisa que é o seguinte. Os julgamentos atualmente são gravados. Há gravação áudio dos julgamentos. E, portanto, o juiz desembargador, às vezes, tem que ouvir a prova que está gravada. É por isso que eu não gosto nada dos auscultadores, porque depois tenho que pôr os auscultadores e estar a ouvir a prova gravada. Tudo isso é muito moroso, tudo isso é muito trabalhoso. E, além disso, a atividade do juiz desembargador é, muitas vezes, uma atividade que é um bocadinho mais solitária. Porquê? Porque nós, nos tribunais, o juiz, normal, de primeira instância, o juiz vai ao tribunal, o juiz tem o seu gabinete, lida todos os dias com os funcionários, lida com os casos. Por exemplo, eu, quando era juiz, nos tribunais chamados de competência genérica, competência genérica o que é? Uma espécie de um clínico geral, não é? Que, de manhã, recebe, tem um julgamento para fazer do indivíduo que foi apanhado a conduzir com álcool, depois, a seguir... Tinha, por exemplo, uma conferência de um divórcio, depois, a seguir, aparecia-me um indivíduo que tinha sido apanhado a fazer um furto num hipermercado e que eu ia imediatamente julgar, e depois, à tarde, tinha, por exemplo, que fazer o julgamento de uma ação de despejo.
Quais foram os mais difíceis?
Tudo tem a sua dificuldade e tudo tem o seu interesse. Eu digamos assim, a vida encaminhou-me, não foi tanto uma escolha, mas foi mesmo uma série de fatores, encaminhou-me para a área criminal. Portanto, eu, a partir de... Houve essa época em que eu, como juiz da competência genérica, julgava um pouco de tudo, como digo, é uma atividade muito interessante, não é? Temos um inventário, depois a seguir já temos um despejo, depois a seguir temos um acidente de viação...
Nunca se aborrecia.
Nunca me aborrecia. Quer dizer, muitas vezes aborrecia, mas enfim, mas isso é outra coisa. Às vezes tinha um problema de arrendamento, de coisas de arrendamento rural, e tinha que me deslocar ao local, porque eu não sei nada de agricultura, não é? O juiz tem esta questão interessante. O juiz é o especialista dos especialistas, mas verdadeiramente não é especialista de nada daquilo, não é? Portanto, eu muitas vezes tinha que ir ao local, nomeava um perito ou um, digamos, um consultor técnico para me dizer, não é? Para me explicar. Mas era uma atividade muito variada. A partir do momento em que se é juiz num tribunal de relação, numa área como é a minha, que é criminal, a atividade é muito mais solitária, porque a maior parte dos juízes não tem gabinete, portanto trabalham nas suas casas, e é um trabalho com o computador e com os papéis. E depois, uma vez por semana, tem que se ir ao tribunal para fazer a chamada conferência ou os julgamentos, onde vamos tomarem coletivamente as decisões.
Isso pode nem sempre ser benéfico também.
Não é nada benéfico, é uma atividade, não é nada benéfico, é uma atividade, como digo, muito concentrada, muito solitária, com os seus processos, com as suas coisas. E é uma atividade que não dá para toda a gente, não é?
Estava-nos agora a dizer que já fez um bocado de tudo a ser consultor geral, certo?
Consultor? Não fui consultor.
Não é consultor.
Eu ia aos locais acompanhado do consultor técnico, normalmente.
Tu já estás toda confusa, isto são muitos nomes. Mas disse-nos que é muito julgou simples. Um
por
bocadinho
exemplo,
tudo.
Por exemplo, eu não sei, eu sei muito pouco de obras de construção civil. Mas podia ter um julgamento, na altura, em que estava em causa um defeito numa construção. Bem, eu, para perceber aquilo que se estava a passar, eu nomeava um engenheiro, na verdade, que me acompanhasse ao local, examinar, e ele me fosse elucidando sobre aquilo que eu estava a ver. Portanto, o juiz muitas vezes tem que ter esta capacidade de recorrer a especialistas das diversas áreas, porque nós não podemos ser especialistas de tudo. E a verdade é que nós muitas vezes julgamos um pouco de tudo. Não é verdade?
E deste um pouco de tudo, houve algum processo que gostaria de presidir, mas ainda não fez? Alguma, assim, especialidade em que ainda não tocou, mas gostava?
Não.
Já fez tudo?
Neste momento, já posso dizer que não. Eu, neste momento, não tenho, assim, nenhum interesse particular em... Não tenho. Porque já fiz um pouco de tudo, agora estou na área, como digo, na área criminal... E por aqui vou ficar, quer dizer, não faz parte dos meus projetos mudar já de área. Há sempre um risco, porque, por exemplo, se eu for nomeado, não sei se algum dia serei juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, posso ir parar a uma secção que não seja criminal e aí terei que me reconverter. Já me vou reconverter assim um bocadinho para o velhote, não é? Mas porque já sou muitos anos na área criminal, mas não tenho assim já...
E dentro da área criminal, é uma área ainda deve ser um bocado vasta. Qual é que é o seu tipo de casos preferidos para tratar? Tem? Sou um bocado mal a estar a dizer o seu caso criminal preferido, mas...
Não tenho casos criminais preferidos. Posso dizer quais são os casos criminais que menos gosto de tratar.
Mais aborrecem.
Agora...
Quais é que são os que menos gosta?
Menos gosto são... Todos os casos, por exemplo, todos os casos que têm a ver com crimes de natureza sexual. E porquê? Porque são muito difíceis, a prova não é nada acessível. Reparem, todos os crimes que se passam entre quatro paredes, por exemplo, crimes de violência doméstica ou de violência sexual, normalmente são crimes sem testemunhas. Não há testemunhas. As pessoas não fazem esses crimes na praça pública, como é evidente. Portanto, todos esse tipo de processos, para além do envolvimento emocional e psicológico das pessoas envolvidas e das vítimas, tem este problema que eu já vos disse, que o juiz tem que dizer qual foi a verdade dos factos. E muitas vezes nós temos as duas versões. Temos a versão da vítima e a versão do arguido. O arguido também tem a presunção de inocência. O arguido não tem que provar que é inocente. No nosso sistema, os arguidos não têm que provar que são inocentes. A acusação é que tem que provar que eles são culpados. E, portanto, em todas estas situações em que a prova é difícil, são casos sempre muito espinhosos. E em que, muitas vezes, nós temos que recorrer a outras provas, pode haver perícias psicológicas que nos digam, que nos falem sobre a veracidade dos depoimentos. Em alguns casos há evidências físicas, pode haver perícias médico-legais, testemunhos periféricos, pessoas que ouviram alguma coisa e que podem dar maior... Mas são casos muito difíceis. E além disso...
É tudo muito vasto.
É muito difícil, é muito espinhoso, e quando as vítimas são menores e tudo isso, são casos, evidentemente, que nos causa preocupação e esses, sim, causam-nos, afetam-nos, não há dúvida nenhuma.
Só por agora curiosidade, pessoal, já tratou-se assim, algum homicídio? Assim,
sim, claro.
Tipo a série de TV ou um mistério?
Não, repare.
Podia ter tratado.
Pronto, nós, os juízes, nós não fazemos investigação. Portanto, nós não somos o CSI que anda por lá. Exatamente, nós não fazemos investigação. Nós julgamos os casos que já foram investigados. O caso já foi investigado e é-nos apresentado.
Mas podia ter tido assim um caso super mirabolante.
Eu tive um caso interessante. Também não vou falar muito sobre o caso, mas eu tive um caso de um homicídio interessante. Não vou dizer mais do que isto, era um homicídio sem cadáver. Portanto, foi um homicídio em que a vítima mortal nunca apareceu. Portanto, como é que se faz o julgamento? Temos um arguido acusado de um homicídio, mas em que o corpo da vítima nunca apareceu. E não vou dizer mais nada sobre o caso, okay. Não, prefiro não comentar.
Vai-nos deixar.
Vou deixar, então...
Vai deixar aí aberto para os ouvintes.
Agora temos de ir nós para direito... ter de ser magistrados, pois, que então, é para descobrirmos.
Ou então têm que ir fazer estudar, sei exatamente. Lá, jornais e coisas assim lá muito para trás, para ver se descobrem de que é que eu estou a falar. Mas é um caso interessante.
Pronto, agora vou à procura, já me deixou curiosa. Assim, só para finalizar, como é que completava esta frase?
Uma frase muito típica do nosso programa.
Agora que sou adulto, quero.
Agora que sou adulto, quero. Olha, não quereria voltar a ser criança. Lá está, eu tenho mais facilidade sempre a dizer o que não quero do que não quereria ser criança, porque já me dava muito trabalho. Já me deu muito trabalho chegar aqui e...
Não me está a fazer querer continuar.
Não vos estou a chamar crianças. Pronto, são jovens, não é? Mas já deu muito trabalho, não é? Já deu muito trabalho chegar aqui. Portanto, qual é que é a pergunta concretamente? Agora que
sou adulto, quero.
Quero. Eu quero bem utilizar todo o arsenal de experiências que tive até hoje, não é? Porque, como eu digo, eu não quereria voltar para trás, eu não acredito nessa coisa de entrar na máquina do tempo e voltar para trás. Eu acho que não tinha interesse nenhum em voltar para trás. Assim, se ficasse como estou, talvez com uns anos a menos, porque agora, como estou, já tenho um bocadinho, assim, um reumático, umas dorzinhas nas costas, no joelho.
Se calhar, então, em vez de máquina do tempo, precisamos é de uma pomada milagrosa.
Uma pomada milagrosa, um pilates.
Mas é sinal dos tempos, é devido aos processos todos que já...
Exatamente, um pilates, uma coisinha. Portanto, eu talvez se voltasse 10 anos para trás, já me chegava, não precisava de andar para trás mais. Mas já me contentava. Mas agora, nesta altura... Aquilo que eu desejo é ter o tempo, não é? Para desfrutar e aproveitar de toda uma experiência que foi acumulada e que é uma experiência de acertos e de erros, não é? Nós na vida também cometemos muitos erros. Mas neste momento, olhando para o balanço dos acertos e dos erros, eu acho que a partir de uma idade olha essas coisas com uma certa paz, acho eu. Já não andamos com muitas ânsias de fazer montanhas.
Quer mais descansar
coisas.
E viver?
O descanso depende de muitas coisas. Quer dizer, não é o descansar de cruzar a perna, digamos assim. Cruzar a perna não tem grande interesse. Mas há mais coisas
não
para fazer.
Não ter tanta pressão de...
Há mais coisas para fazer do que o direito.
Exato.
Eu tenho colegas que têm uma paixão tal pela profissão que não se veem a fazer rigorosamente mais nada sem ser o direito. E, portanto, é o tal caso de pessoas que se jubilam e depois de jubiladas continuam a querer. Sim. É assim, eu depois de jubilado não me vejo a fazer isso.
Vai ver concertos de música clássica.
Eu depois de jubilado vejo mais a meter-me no avião e a ir ver um concerto, um balé, uma ópera, a qualquer sítio. E acho que vou fazer muitíssimo bem.
Basta aqui o CCB. Aqui
é o... Ora, aí está. Nem preciso de ir muito longe. Tenho o CCB à porta de casa. Exatamente. Tenho a Fundação Carlos Gulbenkian, da qual praticamente quase podia pedir-lhes a eles que montassem lá um beliche tantas vezes que lá vou. Portanto, é isso que eu me vejo. Agora é a altura de aproveitar todo o balanço de erros e acertos e coisas acertadas que fiz e viver o melhor possível o tempo que tiver para viver, e que eu espero que seja muito, não é?
Uhum. Aproveita.
Jorge, então, agradecemos mais uma vez a sua presença e, infelizmente, assim chegamos ao fim do programa Quando For Adulto Quero. Eu sou a Gabriela.
E eu sou o Vasco. Para conheceres mais profissões, ouve o nosso programa aqui na Rádio Freguesia de Belém. Até lá, faz as tuas escolhas, certas ou erradas.
E já sabes, vais aprender sempre qualquer coisa.
Quando for adulto, quer.
Um programa de jovens
na Rádio Freguesia de Belém.